Atenção!
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 4, 3, 2, 1. No ar! Com vocês, os embaixadores do mundo Segal, Diniz e Doraí.
A partir de agora, você vai ouvir
Universo Digital, o seu programa de entretenimento e diversão,
trazendo muita alegria e descontração no seu PC.
Não desligue, começa agora o meu, o seu, o nosso Universo Digital.
Oi, oi, gente, estamos começando mais uma edição do Universo Digital.
Oi, gente, bom dia para quem é do dia, da manhã, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite.
Boa noite para quem é da noite.
Não. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Estamos iniciando nossa 34ª edição de Universo Digital pela sua Rádio das Vozes, Estúdio RS, e também pela Rádio Mundo Segal.
E o programa de hoje é especial sobre o PPT Vox. A gente vai estar com o Bernard, que vai explicar todos os recursos do PPT Vox, como desenvolver uma apresentação em PowerPoint, né? Para o pessoal que tem o hábito de dar palestras e gosta de fazer isso em PowerPoint, apresentar como slide, o Bernard vai explicar para a gente aí como é que a gente vai desenvolver isso e detalhar mesmo todos os recursos disponíveis no PPT Vox.
E com certeza vocês vão querer ouvir várias vezes, porque vocês vão aprender muitas coisas sobre o PPT Vox.
É isso aí, vamos começar então a nossa programação?
Vamos lá!
Universo Digital, campeão da web.
Ok, estamos aqui então com o Bernard, que vai demonstrar pra gente o PPT Vox, vai falar um pouco sobre ele. A gente vai ter meio que uma conversa então sobre o PPT Vox e os novos recursos que foram implantados. Bernard, tudo bem contigo?
Ok, beleza, Diniz. Zão aí tá com vocês. Enfim, e pretendemos aqui um programa piloto, né? Fazer uma breve abordagem do PPT Vox, uma vez que eu acredito que no prazo que eu combinei com o pessoal lá no encontro, 15 dias, o manual não esteja assim totalmente redigido, né? Então eu acho que pela rádio talvez fique interessante uma demonstração.
E até a gente porque pode fazer uma demonstração etapas. Sonora é ainda mais interessante do que um manual em texto, né?
É, eu acredito que seja uma ideia interessante. Então a gente faz uma coisa bem básica e o pacote será disponibilizado e as pessoas, então, baseado nessa nossa conversa aqui, podem ir fazendo os seus testes, né? Porque, na verdade, essa ferramenta está sendo lançada como uma ferramenta para a gente poder testar e aperfeiçoar ao longo de um período. Bom, a princípio, o professor Antônio ainda não voltou dos Estados Unidos, então a questão dos estilos, com certeza isso será um trabalho, acredito, cooperativo.
Certo.
Tá? No momento do lançamento dessa ferramenta, eu espero pelo menos disponibilizar com 5 estilos, assim, revisado pelo professor, para que não haja problema, e depois os próprios usuários irão construir e dividir com os outros os estilos, né? Bom, primeiro, o que é um estilo no PPT Vox? Minha palestra lá no encontro. Estilo como? O plano de fundo da ferramenta, quer dizer, a imagem que vai aparecer como fundo das suas telas, tá? Combinado ao tipo de letra que você está usando para o título, assim como o tipo de letra que você está usando nas linhas, tá? E, quer dizer, combinado também com o tamanho do título, que pode ser diferenciado do tamanho da linha. Então, isso é um estilo. Qual é a dificuldade? Você enquadrar, quer dizer, você ficar... Quer dizer, para uma pessoa cega, né? Você, na verdade, tem que pegar um JPG, muitas vezes jogar num editor de imagens e poder dar as dimensões exatas desse plano de fundo para que ele cubra a tela toda, enfim, e fique adequado.
Tá? Quando a gente coloca um JPG no editor de imagem e tenta diminuir o tamanho dele, não há nenhum problema, é bem tranquilo. Agora, quando a gente aumenta o tamanho de um JPEG dentro de um editor de imagens, às vezes, dependendo da qualidade desse JPEG, a imagem fica toda distorcida. Então, realmente, eu acho que para desenvolver isso aí, tem que ter algum resíduo visual, né? Tô errado ou não?
Não, com certeza. E outra coisa, quer dizer, seriam os enfeites desse JPEG. Por exemplo, se esse JPEG tiver os efeitos nas bordas, não tem problema nenhum, porque no meio entraria só a parte textual. Mas digamos que você escolha por um JPEG que tenha efeitos e mudança de cor no meio, entendeu? Ou não tão próximo à borda, assim, estilo branco, por exemplo, e na figura tem uma parte do desenho que é branco, e se ele não tiver na borda, essa letra ela vai ficar...
misturada com a imagem do meio.
Exatamente, né? Será praticamente omitida.
Isso.
E assim e acontece assim também quando a imagem tiver um desenho preto e você estiver usando letra preta. Essa é a dificuldade, entendeu? Você encontrar estilos que estejam numa dimensão exata e ao mesmo tempo que não embole com o texto, né? Porque, na verdade, com o PowerPoint fica fácil que a pessoa, ela enxergando, ela com o mouse arrasta a frase e coloca no ponto que ela quiser na tela. Entendeu? No PPT Vox não acontece isso. Ele coloca no dentro, ele obedece um padrão. Então ele tem um margeamento próprio. Então ele vai jogar as frases e títulos sempre dentro daquela dimensão.
Ah, sim. É por isso que é interessante. Desculpe.
Ok. Aos modelos, quer dizer, você tem hoje no PPT Vox, quer dizer, isso não falando de estilo agora, estou falando de modelo.
Uhum.
O modelo capa, o modelo lista simples, o modelo figura e o modelo vídeo. Esses modelos, eles na verdade vão variar, por exemplo, no modelo capa e modelo vídeo, por exemplo, o texto vai estar centralizado, são 5 linhas para cada um. E você agrega a esses modelos recursos multimídia diferenciados. Por exemplo, no modelo capa você pode agregar um som. No modelo vídeo, evidentemente que é um vídeo. No modelo lista simples, por exemplo, o texto não é centralizado, ele é margeado à esquerda e você não agrega recurso multimídia nenhum. Quer dizer, é só um modelo para que você possa expor 10 linhas, tá? A margem à esquerda e você pode ao plano de fundo. Quer dizer, você agrega uma imagem a esse modelo. Já o modelo figura... Ele tem o margeamento um pouco diferenciado do cap do vídeo, não tão centralizado assim, e ele, então, tem 2 linhas apenas, e ele tem uma área para que você exponha, além do plano de fundo, além do estilo utilizado, você possa apresentar também uma segunda imagem, quer dizer, um JPG ou uma GIF, que vai estar dimensionado num espaço pré-definido já, entendeu? Isso são os modelos hoje disponíveis no PowerPoint, tá? São 4, mas isso a gente com o tempo também vai agregando mais e mais e mais modelos, assim como os estilos, ok?
Bom. Legal, só uma pergunta, esses modelos que estão disponíveis hoje, não existe de repente a possibilidade, não só dos modelos, mas também do estilo, de se fazendo um banco de dados, porque eu estava pensando o seguinte, de repente se nós usuários vamos poder criar nossos próprios estilos e os modelos, a gente poderia compartilhar com todo mundo, assim como acontece com os scripts do ScriptVox e por aí vai, e se gerando um banco de dados, então, de modelos e scripts, de modelos e imagens. Essa é a ideia?
Isso, essa é a ideia, principalmente em relação aos estilos. Em relação aos modelos, teria que ser feito toda uma programação de forma que a ferramenta permitisse ao usuário definir o seu próprio modelo. Tá? Hoje já é possível você definir seu próprio estilo. Você vai descolar um JPG, fazer a dimensão bonitinho, etc, etc, ver a cor, o tamanho da letra, o tipo de letra, tudo bem. Os estilos já podem ser compartilhados. Isso não acontece com o modelo ainda, porque teria que ser feito uma programação, desenvolvido uma rotina de programação que vai a definir um modelo próprio. Tá?
É importante isso, deixar claro a diferença, então, entre os modelos e os estilos. Legal.
Né? Bom, então, vamos lá ao menu principal desse programa, e eu vou dar um relato, né, falar um pouquinho de cada item desse. Quer dizer, provavelmente, ele vai ficar na opção U.
U. Qual a letra do programa?
Opção X.
X.
PPTVox, versão...
2.0. Alfa.
Informe o diretório de trabalho. Pressionando Enter, assumirei o padrão. Bom, informe o diretório de trabalho, digitando Enter, quer dizer, pressionando Enter, ele assume o padrão. Ele, na verdade, ele vai ter que ter um diretório de trabalho, esse cara aqui. Por quê? Porque ele vai agregar às suas apresentações os estilos, né, os arquivos .est, que por sua vez são arquivos de imagem, tá? E assim como os arquivos .pot, P-O-T, que são utilizados, que serão utilizados pelo PowerPoint no momento de você exportar. Quer dizer, são os estilos do PowerPoint que ele chama de .pot, tá? Então você tem que definir um diretório de trabalho. Como default ou padrão do PPTVox, eu achei conveniente manter o diretório WinVox PPTVox. Então, nesse diretório, quando você descompactar a sua ferramenta, o pptvox.zip, ele vai criar, então, essa subpasta dentro do WinVox, que tem o diretório pptvox. Tá? Nesse diretório, então, irão os estilos, figuras, imagens, e os .pot dos arquivos que serão utilizados pelo... Bom, você pode depois alterar essa pasta até com medida de segurança para você, nas atualizações do DOSVox, caso você tenha alterado um estilo qualquer e que seja um estilo com o nome padrão do PPTVox, para quando você atualizar o seu PPTVox, ele não sobrescreva o seu estilo. Então você pode criar uma outra pasta. Agora, lembre-se de carregar esses arquivos, seria interessante você carregar esses arquivos todos contidos em WinVox PPTVox para essa sua nova pasta de trabalho, ok? E aí depois você pode alterar normalmente. Então eu vou dar Enter aqui, é um campo de edição na verdade, né? Se eu der F1, então ele vai me dizer que...
Sim. 2 pontos, raiz, fortaleza.
Ah, perdão, olha aqui, eu já estou trabalhando em outro. Eu já estou, mantenho o Invox PPTVox, o diretório Invox PPTVox, como é o meu diretório de trabalho. No entanto, eu tenho em Fortaleza, PPTVox 4, PPTVox, todos os arquivos lá contidos. Somando-se a eles, as minhas apresentações. Então, eu vou dar Enter aqui, vocês não precisam... bom, deixa eu dar aqui o diretório todo, no meu caso aqui, seria... Vou dar Ctrl F1, tá?
C, Fortaleza, PTVOX e 4, PTVOX.
Ok, esse é o meu diretório de trabalho, tá? Então vou dar Enter aqui. Ok, irei trabalhar, hein?
C, Fortaleza, PTVOX e 4, PTVOX.
Informe o nome desta apresentação. Bom, ele pergunta de cara o nome da apresentação que você quer trabalhar, tá? Bom, o que significa trabalhar com uma apresentação? Nós veremos, então, no menu principal. Eu vou dar Escape para não assumir nenhuma apresentação ainda, tá?
Desistiu. Qual sua opção? Okay. F1 ajuda.
Qual sua opção? F1, então, no seu menu principal. Então vamos às opções, tá? Eu tenho aqui, descendo a seta. Você está me ouvindo, Diniz?
Estou te ouvindo sim, Bernard. Estou te ouvindo perfeitamente. Está ótimo. Pode ir. Vamos
Perfeito.
Continuar.
Primeiro item do menu.
N, nova apresentação.
A qualquer momento, na interação do PPT Vox, você pressionando a letra N no seu menu principal, você então altera a apresentação, o arquivo PPX, a ser trabalhado. Tá? Então, o N serve apenas para isso.
S, selecionar estilo.
Bom, o S, você seleciona o estilo que você quer trabalhar. O interessante no PPT Vox, essa questão de você alterar estilos, é que você pode muito bem ter uma apresentação com estilo XPTO, né? Isso vai estar gravado em disco, X vai estar definindo qual o estilo que você está usando. No entanto, você pode alterar esse estilo e fazer os testes de apresentação, sem que altere a sua definição em disco. Então você trocaria o estilo aqui por qualquer um desses, você entra no modo apresentação, você faz os testes, e caso esse estilo seja interessante, você, pô, realmente esse estilo aqui ficou legal, ficou mais bonito essa letra, ficou mais estilosa, etc, etc, você entra no modo editar e você salva em disco. O que, que ele vai fazer? Ele vai manter todos os parâmetros da sua apresentação e alterar em disco o estilo que você vai utilizar para aquela apresentação. Então, quando você, numa segunda ocasião, você entrar, você assumir essa apresentação e começar a apresentar, ele vai puxar de disco e vai apresentar com aquele estilo definido por você. Tá? Então, o segundo item do menu seria S, selecionar estilo.
Editar.
O terceiro item, o E, a edição propriamente dita, quer dizer, você altera aí estilo, você altera os itens de título, linha, você agrega comandos, você agrega elos, links, enfim, você pinta e borda aqui, você muda, você edita, literalmente, modifica a sua apresentação. Tá? No outro item...
Apresentar.
A apresentação em si, que entra no modo gráfico, enfim, e você vai ter um submenu aqui também, assim como no modo de edição, você terá um submenu aqui. Depois...
C, configurar.
Configurar. Isso aqui a gente vai detalhar depois. Você configura aqui questões ligadas à interação da sua apresentação, ou seja, você define os sons que você quer para troca de slides, por exemplo, os sons que você eventualmente quer para troca de linhas, para movimentação, você pode aqui definir se você quer automatizar a sua apresentação, quer dizer, a gente vai detalhar isso depois também, enfim. Daqui a pouco a gente entra nisso aqui, então, no modo configurador.
P, imprimir.
Bom, o P, a impressão, tá? Ele então exporta para modo texto, ele então te possibilita enxergar a edição feita e depois envia para a impressora.
E importar.
Importar. Ele está hoje importando de um arquivo texto. Aliás, agradeço a Marilsa, a crítica, num bom sentido, que ela fez ao PPT Vox lá no encontro, que ela perguntou, poxa, mas vem cá, se tiver um exportar direto para o PowerPoint, no encontro não havia essa possibilidade, mas daí é importante as críticas, porque eu achei, pô, nós cegos gostamos de trabalhar com o Edvox, então eu montei um padrão aqui que você exporta de um arquivo texto e ele monta slides para você de uma forma bem dinâmica. Tá? A importação de PowerPoint, como eu falei, eu pedi mais 15 dias, pelo menos, para a gente poder trabalhar com isso aí com calma, porque, na verdade, o PowerPoint trabalha com inúmeros estilos. Eu tenho que pensar como eu vou fazer essa importação sem que, enfim, comprometa muito a ideia de quem produziu a apresentação no PowerPoint. Tá? Então, daí a dificuldade na importação não ser feito assim de qualquer maneira. Tem que ser pensado como é que a gente vai fazer isso.
Bom, exportar.
Exportar, quer dizer, você exporta para texto ou exporta para o estilo PowerPoint. Tá? Obviamente que você, quando exporta para PowerPoint, seria interessante você apresentar para um, mostrar para um vidente, ver como é que ficou essa história toda, porque, enfim, é interessante, porque as letras do PowerPoint, o padrão do PowerPoint, ele trabalha com uma letra completamente diferente do nosso PPTVox, tá? São letras maiores. Inclusive nos estilos, vocês podem reparar que existe um estilo lá chamado padrão PowerPoint. E aí, quando você foi exportar para PowerPoint, seria interessante você adotar esse estilo e poder fazer a verificação, a dimensão das suas frases, levando em consideração esse tamanho de fonte do PowerPoint, para você saber se estourou ou não as linhas à direita, tá? Isso é uma coisa interessante do PowerPoint. A dimensão, se sua linha estourou ou não. Eu falei isso bem en passant lá no encontro, e eu acho que... Bom, enfim, o último item de menu aqui...
G, gestor de script.
É o gestor de script, tá? É o seguinte, eu, de um tempo para cá, essa coisa de interface, ou seja, a zona de interação de um software com o usuário, muitas vezes você desenvolve um programa e ele deixa a desejar num aspecto ou no outro, quer dizer, e isso é mais do que normal. É, nós temos a vantagem de ter o ScriptVox, tá? Então o ScriptVox, ele possibilita, assim como no CDMP3, eu já implementei isso da última vez, a possibilidade de você ampliar de acordo com as suas necessidades, seu interesse, a interface através de scripts, tá? E eu tenho alguns exemplos aqui, alguns scripts que seguem Vox, que vocês vão notar o lado interessante disso aqui, porque é uma coisa muito personalizada, quer dizer, uma coisa dentro do que interessa ou a necessidade de cada um, e as pessoas, então, vão desenvolvendo scripts e agregando ele aqui ao PPTVox. Pelo menos uns dois aqui, ou três que eu montei, certamente servirão para todos, né?
Esses scripts estão sendo desenvolvidos, que a gente utiliza nesse gestor de scripts, são os scripts do ScriptVox mesmo, com a mesma linguagem.
É a mesma linguagem, exatamente.
Ah, perfeito.
E eles vão estar no diretório de trabalho também, tá legal?
Ah, tá.
No diretório de trabalho. Bom, enfim, vou dar o escape e sair do modo desse cara aqui.
Qual sua opção? F1 ajuda. Sua
opção. Vamos lá, Diniz, pergunta alguma coisa aí.
Bom, você estava comentando das imagens, né? Você não quer falar um pouquinho da utilização de sons? Isso é possível já? Como é que a gente faz isso? Porque no PowerPoint a gente utiliza sons nas apresentações, né?
Com certeza. Então vamos ver aqui. Vamos entrar numa apresentação qualquer que eu já tenha feito, tá bom?
Legal.
E a gente pode... Então eu vou entrar no modo edição.
N, S, seleção... E, editar. Informe com as setas a apresentação desejada.
Bom, como eu não tinha definido nenhuma no início, ele então me pergunta qual a apresentação que eu quero. Eu tenho aqui...
Álbuns preferidos, PPX...
Álbuns preferidos, aquele que eu mostrei lá no encontro, aquela brincadeira...
Bernard Multimídia, PPX...
Bernard Multimídia, que é uma coisa minha aqui, de organização dos meus CDs e agregando, enfim, o Inamp, algumas pastas, que interessante para você ouvir, enfim, todas aqui minhas pastas MP3.
Campos dos Goitacazes, PPX.
Tá, Campos dos Goitacazes, foi uma palestra que eu dei recentemente. Então vamos assumir esse cara aqui.
Ok. Selecione o título. F1 ajuda.
Simpósio Campos dos Goitacazes.
Bom, como eu estou no modo de edição, ele então me falou o estilo que eu estou trabalhando, tá? E ele então entrou no modo de edição me mostrando os títulos, os slides que eu tenho aqui, tá? Então o primeiro estilo, o primeiro título, o primeiro slide, Simpósio Campos dos Goitacazes. e eu tenho o segundo.
Objetivos específicos.
Objetivos específicos da minha apresentação lá.
Computação para DVS nas universidades.
Computação para deficientes visuais nas universidades. Enfim, eu estou andando com as setas e estou andando pelos títulos.
Projeto dos VOCs.
Etc. Eu tenho aqui o modo, o F1 vai me dar um help. Na verdade, numa outra versão do PPTVox, vai haver aquela... O típico do DOSVox é o F9, você descer com as setas, e ele... versão, eu ainda não desenvolvi isso, tá? Então, F1 você tem aqui.
Opções nas teclas. Enter, editar campo. E, editar conteúdo. I, inserir slides. R, remover slides. D, dimensionar slide. V, visualizar slide. T, informações detalhadas. F11, ativar verificador ortográfico. Qual sua opção? F1 ajuda.
Projeto dos VOX.
Como você viu, são inúmeras, quer dizer, o ideal é que não fique só no F1, vai ficar no Help F9, que as pessoas descem com as setas e escolhem, porque já agregou, sei lá, cerca de oito ou mais itens e menu aqui.
Sim.
Tá, então... Então vamos ver aqui. É o primeiro item que ele fala. Vamos lá para o primeiro slide. Vou lá para o...
Objeto Simpósio Campos dos Goitacazes.
Bom, como eu falei lá no, na minha apresentação, você tem que ver, entender essa questão de edição dos slides em três níveis diferenciados. O primeiro, em relação... O segundo, em relação às linhas.
O primeiro, por favor, Bernard. Cortou um pouquinho. Não,
com certeza. E no terceiro, você... vai editar todo o contexto, toda a estrutura do slide. Ou seja, você vai mexer também nas questões ligadas à multimídia, imagem, som, etc, etc. Bom, no primeiro, ele falou aqui, Enter, edita o campo. Se você der Enter, então,
editando,
você tem aqui, abriu o campo de edição, e você edita normalmente como se estivesse no Edivox, numa linha de edição. Se eu der F1, ó.
Simpósio. Campos dos Goitacazes.
Ou seja, eu dei F1, ele foi me falando palavra a palavra. Se eu quiser trocar alguma coisa, eu troco. Tá ok? Vou dar o escape.
Legal.
Apenas isso.
Desistiu.
Bom.
Simpósio Campos dos Goitacazes.
O segundo item que ele falou seria editar o conteúdo. Vamos deixar isso para depois. Você me pediu para que ficasse no primeiro nível ainda do cara. Então vamos lá, Enter para editar o campo, E para editar o conteúdo, ou seja... eu tenho aqui uma outra opção que seria I, inserir slides, quer dizer, se eu tiver aqui, por exemplo...
Objetivos específicos.
Entre o primeiro slide, que é simpósio...
Simpósio Campos dos Goitacazes.
E o segundo...
Objetivos específicos.
Se eu der um... E aqui,
inserindo slide. Qual o modelo? F1 ajuda.
Eu escolho o modelo.
C, capa.
Ou capa.
L, lista.
Ou lista.
F, figura.
Ou vídeo.
V, vídeo.
E aí, a minha apresentação, mais um slide entre um e outro. Quer dizer, você com um cursor em cima de um título, e você, se você der I... Então, ele insere acima desse, tá? Mas eu não vou fazer isso agora, não. Vou dar um escape e cancelar.
Desistiu.
Objetivos específicos.
Ok, voltei para aquele cara lá. Bom, se eu der um R aqui, evidentemente, remoção. Ou seja, ele remove esse slide da minha apresentação. Bom, se eu der um D, ele vai me dizer se as linhas ou o título... desse slide, se eles estouraram, o que seria isso? Se eles ultrapassaram na coluna da direita, se extrapolaram a dimensão da tela. Vamos ver esse slide aqui, se ele está bem ou mal dimensionado. Vou apertar um D em cima dele.
Bem dimensionado.
Objetivos específicos.
Ok. Ele falou, tá certo, tá legal.
Quando a gente importa um texto para o slide, a gente tem que quebrar a linha de acordo a não ultrapassar a margem direita, ou ele faz isso automaticamente?
Não, na verdade, vamos então, dentro dessa modo de dimensão, vamos aqui extrapolar, porque eu não queria entrar nesse item agora.
Ah, não, seria... tudo bem, então, beleza, a gente vê isso depois.
Isso, o D serve para dimensionar, ou seja, dizer se está ok ou não.
Certo.
O V serviria para visualizar o slide. Ó, vou pressionar o V. Visualizando, pressione qualquer tecla para sair. Ele fez um barulhinho específico e apenas jogou graficamente o slide na tela, enfim, facilitando ou as pessoas que enxergam ou a pessoa de visão subnormal poder ver, né? Isso para cego, nesse momento, ele vai estar editando sua apresentação, a não ser que ele queira mostrar para alguém. Okay. Bom, vou dar enter e vou sair, então.
Objetivos específicos.
E a última item, nesse momento, é o T, que ele me diz o tipo, ou seja, ou melhor, o modelo do slide, ou seja, se ele é capa, se ele é lista, se ele é figura ou vídeo, a posição dele na fila, para facilitar, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar sobre ligar um slide a outro, você linkar um slide a outro, então fica fácil de você saber, ah, esse aqui está numa posição tal, e te diz também a sua configuração de vídeo no seu ambiente operacional, ou seja, no Windows ele vai te dizer se você está trabalhando em 800x600 ou 1024x700 e tal, quer dizer, seria a opção T então, vamos ver então. O que ele fala aqui? Modelo capa. Resolução gráfica.
1024x768. Objetivos específicos.
Ok. Sempre o primeiro slide, por uma questão de programação, não sei se isso eu vou mudar depois. Bom, eu estou trabalhando com string list, então ele assume o primeiro slide ao zero, tá? É o slide zero. Então esse aqui seria...
Simpósio Campos dos Goitacazes.
Vou dar um T aqui. Ele é capa também. Modelo, capa. Posição do slide.
Zero.
Resolução gráfica.
1024x768. Simpósio Campos dos Goitacazes.
Ok. Então vamos lá. Há um segundo... Vou descer para o segundo item.
Objetivos específicos.
Ok. Eu vou entrar aqui, então, no modo... editar conteúdo, ou seja, o que tem dentro desse slide, tá? Então seria a segunda opção nesse menu de edição aqui. Vou deixar os títulos e vou entrar no modo edição de linhas. Edite a linha, F1 ajuda.
Sistema dos VOOCs.
Ok. Então com as setas eu caminho nas linhas.
Utilizado por pessoas cegas e ou visão reduzida. Ponto e vírgula.
Ponto e vírgula significa linha em branco na tela. É um divisor, não apresenta nada. Tem um espaço em branco na tela e aí vem.
Sistema motrix.
E embaixo.
Utilizado por pessoas com grave deficiência motora.
Ok, e aí terminou. São cinco, o modelo capa são cinco linhas, então. Eu tenho duas preenchidas. Sistema DOSVOX, eu faço uma breve definição o que é. Depois uma linha em branco, depois sistema motrix e uma breve definição do que é. Aqui você também pode contar com um submenu, né, para linha. Então vamos ver aqui.
Opções nas teclas. Enter, editar campo. E, editar modelo. I, indentar linha. F, Ctrl F12, atribuir elo. Qual sua opção? F1 ajuda.
Esse segundo menu também vai ter o apoio da tecla F9 e você vai poder navegar nesses itens de menu pelas setinhas, tá? Bom, o primeiro item é idêntico ao de títulos. Quer dizer, você pressionando Enter, vamos lá no primeiro lá, vou subir.
Utilizado por pessoas cegas, sistema dos VOOCs.
Se eu der Enter, ele abre o campo de edição.
Editando.
Ok.
Sistema.
Estou dando F1.
Dos VOOCs.
E se eu quiser, seta também.
X-O-V-S-O-D-D-O-S-V-O-X.
Ou seja, estou no campo de edição. Vou dar escape para não alterar. Se eu quiser alterar, altero alguma coisa aqui.
Desistiu.
Sistema dos VOOCs.
Bom, o segundo item desse menu aqui seria, eu chamei como, de novo o E, mas ele abre, como eu falei, naquele terceiro nível de tratamento do slide. Quer dizer, de multimídia, etc, etc. Vamos ver aqui de novo um minuto.
Opções nas teclas. Enter, editar campo. E, editar modelo. I, indentar linha. F12, atribuir programa. Ctrl F12, atribuir elo. Qual sua opção? F1 ajuda.
Okay. Sistema dos VOOC.
Eu tenho a opção, então, I, indentar. Quer dizer, indentar significa você puxar um pouquinho para sua direita a linha. Isso é importante. Os videntes, você quando quer fazer um sub-item daquele item, você normalmente indenta, você puxa para a direita, e aqui no PPTVox ele vai te perguntar qual o nível que você quer, 1 ou 2. No primeiro nível, ele não indenta tanto, quer dizer, ele puxa um pouquinho para a direita e põe um pontinho preto antes do item indentado, da linha indentada. E se você opta, ele indenta mais um pouquinho, puxa mais para a direita e põe uma setinha. Tá? Então, é simplesmente questões gráficas de chegar o texto mais para a direita ou mais para a direita ainda. O nível vai variar entre o nível 1 e nível 2. Bom, uma outra opção desse menu é o F12, que você associa a essa linha, em questão a linha que estiver dando foco, né, que você tiver com o cursor, o programa que você quiser executar, a partir de um Enter que você dá no momento da apresentação. Então, digamos que eu esteja falando do sistema dos VOOCs. E naquela tela, num determinado momento, ao invés de fazer o janelamento da Alt Tab ou Alt Escape, chegar até enfim, ao DOSVOX, sair da apresentação, mostrar o DOSVOX, etc. Não, eu posso agregar o DOSVOX a uma linha qualquer, a um comando, assim como qualquer, e simplesmente no momento da apresentação eu dou Enter em cima daquela linha. Então ele vai abrir uma janelinha ao lado da minha apresentação, eu falo sobre aquele executável, sobre aquele comando que eu especifiquei. Isso não vai aparecer na tela, tá? Assim, a linha de comando não aparece na tela, aparece sistema dos VOOCs, por exemplo. Aí se eu tiver um comando à direita, esse comando à direita é interno, ele trata internamente, não aparece na tela. Você dá Enter no momento da apresentação, ele abre a tela e associa o comando em si. E o Ctrl F12, ele faz a mesma coisa, mas só que ele é um comando de desvio. Por exemplo, você está numa tela 1 e você quer chegar a partir de um Enter naquele ponto, ele vai fazer também um barulhinho característico, diferenciado de programas, e ele então joga a apresentação, ele apresenta o slide que você definiu ou linkou ali naquele momento. Tá? Então, F12. Então você tem, recapitulando, você tem o Enter, você edita o campo, você tem o E, que você edita o modelo, que a gente vai falar agora, quer dizer, seria esse terceiro nível de tratamento do slide. Você tem o I para indentar, são dois níveis, 1 e 2, a bolinha ou a setinha. Você tem o F12, que você agrega ou associa aquela linha um comando, um programa externo. E você tem o Ctrl F12, que você associa um link a uma outra tela da tua apresentação. Ok? Então, vamos lá. Nesse terceiro momento, quer dizer, vamos lembrar que eu entrei no modo de edição, ele fez o tratamento dos títulos, tem aquele submenu lá. Eu apertei, pressionei E, ele entrou nesse segundo nível de edição, que seria o conteúdo das linhas, somente as linhas. Onde você pode agregar a telas, indentar, enfim, e edição, obviamente. Agora, se você quiser subir ainda mais, quer dizer, esse nível de tratamento da informação, editando questões de mais baixo nível, a gente chama na programação, é usado esse jargão, quer dizer, você pressiona novamente a letra E. Então,
o modelo capa será assumido. Use as setas e edite o slide. Título:
objetivos específicos.
Ok, aqui ele joga tudo. Ele trata. Então é aquele modo formulário que a gente já está acostumado, que em inúmeros programas do DOSVOX você tem esse formulário aqui no PapoVox, no WebVox, eu não me lembro se tem, mas enfim, se não tem, terá.
No CartaVox, né?
Hã?
No Cartavox a gente tem também esse formuláriozinho.
Exatamente, em vários programas. Então você tem aqui o título do seu slide. Vamos dar um setinha para baixo.
Som.
Fundo musical.
Ah, é som. Aí que vai ser inserido então o som do slide.
Exatamente.
Aqui legal.
Tem o som do slide. Seta para baixo.
Fundo.
O fundo. Você pode, independente de você estar usando um estilo qualquer, você pode a qualquer momento definir um fundo diferenciado, tá? E ele, então, naquele slide em específico, ele troca o JPG ou...
Aí ele ignora totalmente o estilo que a gente está usando.
Ignora.
Ah, legal.
Apresentar, se você quiser botar apenas uma foto, por exemplo, né, e não falar nada, botar uma foto só, ele vai jogar essa foto e ponto final. Aqui, esse som...
Som.
Fundo musical.
Ele está como fundo musical. Isso é um comando específico. Você pode trabalhar com sons de duas formas no PPT Vox. Se você atribui um comando que não seja fundo musical, apenas faz aponta um wave. Ele vai, então, abrir o slide e tocar aquele som, tá? Se você mexer com as setas, no primeiro movimento com as setas, ele interrompe o som e vai ler a linha logo abaixo, a primeira linha. Tá? Se você der um comando fundo musical, ele vai executar esse fundo musical até que ou a música chegue ao seu fim, ou então o momento que ele encontre uma outra tela que dê um comando para que ele não toque o fundo musical. Que é o caso desse aqui. O fundo musical está vazio, não está apontando nenhum arquivo aqui. Porque eu queria o seguinte, no primeiro slide dessa apresentação aqui, tem fundo musical e eu direciono um arquivo. Aí nesse fundo musical você pode usar MIDI, MP3, qualquer extensão de som. Quando eu trocar para o segundo slide nessa minha apresentação, vai interromper o fundo musical. Quer dizer, lá na primeira tela eu vou poder movimentar com as setas, ler os itens todos e ele vai ter um fundo musical associado a ela. Ele não vai ser interrompido. Só será interrompido quando eu trocar para essa segunda tela aqui, que tem o comando que não está apontando para arquivo nenhum. Tá? Então, depois eu tenho o título, tenho o som, tenho o fundo.
Fundo.
E depois eu tenho as linhas, aqui no caso do capa.
Sistema dos Vox. 2. Utilizado por pessoas cegas ou visão reduzida. 3. Ponto e vírgula.
Ponto e vírgula significa linha em branco, repetindo.
4. Sistema Motrix. 5. Utilizado por pessoas com grave deficiência motora.
E aí termina. Quer dizer, esse é o modelo capa. Essa história de som, vídeo, figura, isso vai variar de acordo com o slide que eu estiver trabalhando. Por exemplo, sair desse slide aqui, que é o modelo capa, que tem como recursos multimídias agregados o som, somente o som, aqui no caso, né, que eu posso variar entre fundo musical ou não. Então vamos deixar ele, eu vou dar um escape.
Irei salvar a edição desse slide, confirma?
Não, vou dar um escape de novo. Para não salvar nada.
Operação cancelada.
Sistema dos Vox.
Ele voltou para as linhas. E agora eu vou dar um outro escape.
Retornando aos títulos.
Deixa eu te fazer uma pergunta.
Arquivos específicos.
Ok. Diga, Diniz.
Porque, aliás, em que situação vai ser mais interessante para eu usar a edição disso aí, no modo formulário ou naquele outro módulo que você mostrou primeiramente? Desculpa, eu tô com um delay aqui, tô ouvindo minha própria voz e isso tá realmente me incomodando um pouco. Em que situação eu vou usar essa edição que me permite editar todos os campos de uma só vez e a outra que permite editar o título separadamente, as linhas separadamente, etc? Por que que existe essa diferenciação?
Quanto aos títulos e as linhas, você pode muito bem alterar num primeiro nível ou num segundo nível. Tudo bem. Agora, num terceiro nível, que seria a edição do modelo em si, é lá que você altera, por exemplo, questões ligadas a som, a imagem.
Tá, é só lá. mas as linhas e os modelos eu tenho, e os títulos, perdão, eu tenho a opção de editar também nos outros níveis.
Tem.
Ah, legal.
Tem.
Beleza.
Tá? Então vamos ver aqui. Eu estou num título, num slide tipo estilo capa, né? Vamos chegar a um, por exemplo, figura. Deixa eu ver aqui.
Computação para BVS, mas um projeto dos Vox. Expansão dos Vox, nova realidade, lista, desdobramento, lista, desdobramento, lista, rádio dos Vox, projeto Motrix. Projeto habilitar a tecnologia como bem inestimável aos BVS. Obtenção do dos Vox pelo correio. Obtenção do dos Vox pela internet. Contatos Bernard com Dorset.
Se não me engano, o último, deixa eu ver aqui.
Contatos Bernard com Dorset.
Perfeito. Contatos Bernard com Dorset. Vamos dar um T aqui para ver quem é esse cara. Modelo, figura. Posição do slide.
13.
Resolução gráfica.
1024x768. Contatos Bernard com Dorset.
Muito bem. Vamos chegar rapidamente naquele terceiro nível de edição, tá? Para eu ver o que de multimídia eu tenho agregado a esse modelo figura. Então vamos lá, vou dar E.
Edite a linha, e vou dar F1 ajuda. O modelo figura será assumido. Use as setas e edite o slide. Título.
Contatos Bernard com Dorset.
Você viu que eu fui rapidinho.
Sim.
E 2B no modo figura e agregando aqui todos os valores possíveis. Eu tenho título... Eu tenho um segundo nível.
Figura.
C. Fortaleza Fotos Bernard JPG.
Eu tenho uma figura. Se eu quiser alterar essa figura, é nesse nível aqui que eu altero. Eu tenho.
Som.
Fundo musical. C. Fortaleza Music Jam MP3.
E ali eu tenho.
Fundo.
O fundo também. E depois as linhas.
1,5. Bernard 2. Céu. 021-8847-2122.
Então, é um modelo interessante, o modelo figura, que ele agrega som, imagem e fundo. Quer dizer, se você vai apresentar uma imagem, por exemplo, uma exposição de cachorro-guia, ou qualquer coisa, você quer fazer uma descrição, falar sobre uma determinada imagem, e você então faz a descrição em som, né? Campo aqui, ó.
No som. Fundo, som, figura.
C. Não. Som. No fundo som, musical. C. Fortaleza Music Jam MP3.
E aqui você indica a figura em cima.
Figura.
C. Fortaleza Fotos Bernard JPG.
Então, nesse modelo figura, você tem o fundo, o pano de fundo. Você tem o som associado a essa tela, que vai tocar automaticamente à medida que você trocar de tela e for modelo figura. Assim como a capa também, será automático essa execução. E ele, além disso, esse modelo figura, ele vai jogar numa área determinada aqui, pré-definida, a figura em questão que você quer apresentar.
Como que ele divide a tela em relação à figura e ao texto? À esquerda fica a figura, à direita o texto, como é que é?
Cara, à direita em cima assim fica a figura.
Ah, tá. E o texto ocupando o restante da tela.
Exatamente.
Legal.
Mas isso aí, a gente vai melhor para vocês, isso aí. Mas deixa o professor Antônio chegar do...
Tá certo.
Desculpa. A gente poder fazer uma descrição mais precisa, né?
Tá desses... certo.
Enfim. Então, eu vou sair aqui, vou dar escape.
Irei salvar a edição desse slide. Confirma?
Vou dar escape de novo.
Operação cancelada.
E-mail bernard@nce.ufrj.br.
Retornando aos títulos. F1 ajuda.
Contatos Bernard com Dorset.
Bom, vamos subir então lá para aquele...
De nova realidade, expansão, projeto, computação para objetivos específicos.
A gente estava lá, né? Vamos então provocar um erro nesse slide aqui. Eu vou entrar na edição, no nível das linhas.
Edite a linha. F1 ajuda.
Sistema dos Vox.
Eu vou chegar nessa linha em branco. Então.
Visão, visão reduzida.
E vou dar seta para baixo de novo.
Ponto e vírgula.
Ponto e vírgula. Vou abrir a edição desse cara aqui.
Editando.
E vou editar um montão de coisa aqui. Então de bobagem. Vou dar um Ctrl
24.
Não,
47.
Ainda acho que não deve.
K 76.
Acredito que deva ter parado aqui, entendeu? Agora, a Raquel, não sei como é que ela vai se comportar com isso aqui, com essa doideira que eu fiz aqui. Vou dar Enter, então, para aceitar esse campo aqui.
Ok.
Ela leu essa bobajada toda aí. Então, vamos dar um Escape, quer dizer, eu estou no nível edição de linhas, né? Vou dar um Escape para poder voltar para o título e...
Retornando aos títulos, F1 ajuda.
Objetivos específicos.
Tá, vou dar então o D agora para dimensionar e ver se aconteceu alguma bobagem, se eu fiz alguma bobagem.
Deve-se reeditar a linha.
3.
Remova aproximadamente...
11.
Caracteres.
Objetivos específicos.
Bom, então realmente eu estourei. Ele me falou, olha, eu preciso reeditar a linha 3... E eu digo para você, remova aproximadamente 11 caracteres. Tá, ele faz o cálculo, não baseado em... Ah, a tela tem 25 colunas. Não, ele faz o cálculo de uma maneira mais eficiente. Quer dizer, ele olha a letra que você está usando, o tamanho dessa letra e se realmente... se ela extrapolou. Porque, na verdade, cara... As letras, elas não ocupam o mesmo espaço na tela, não. Mesmo usando, por exemplo, o estilo Arial e tamanho 14, o A ocupa um espaço na tela, o B ocupa um outro espaço, e assim Sim. por diante. Cada letra, ela ocupa a sua dimensão e ela...
Depende do formato da letra, da dimensão dela, né?
Exatamente. Então vamos lá, eu vou entrar. Ele me falou que eu estourei a linha 3... Né? Só a linha 3, e que eu devo remover aproximadamente 11 caracteres. Eu entro de novo no modo E.
Edite a linha. F1 ajuda.
Sistema dos VOOCs.
Esse cara aqui.
Utilizado por pessoas.
Vou dar Enter aqui nessa linha.
Editando.
Vou dar Enter. Vou até o final com End. Né? Cheguei ao final aqui. E vou tirar aqui... ele falou 11, né? Vamos tirar 10.
Del, K. Del, Del, K. Del, 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 C.
10. Vamos ver. Vou dar Enter então para aceitar esse campo aqui.
Ok.
Ok, vou dar Escape então, voltar para os títulos.
Retornando aos títulos. F1 ajuda.
E vou dar o
Objetivos específicos.
Deve-se reeditar a linha.
3.
Remova aproximadamente
1
caracteres.
Objetivos específicos.
Ok, entro de novo ali.
Edite a linha. F1 ajuda.
Sistema dos VOOCs.
Vou chegar naquela linha.
Utilizado.
Editando.
E vou tirar. Vou lá pro final, para tirar do final.
Del, N.
Na verdade, eu vou talvez escolher uma outra frase, uma coisa mais objetiva, uma coisa, enfim, que seja de acordo e que caiba, né? Que possa estar bem dimensionado. Vou dar um Enter aqui.
Ok. Retornando aos títulos. F1 ajuda.
Objetivos específicos.
E vou dimensionar.
Okay.
Objetivos específicos.
Tá, só não vou salvar em disco porque aquela linha tá toda doida aqui. Se eu der um F2, apesar de não aparecer no menu aqui, o F2 ele tá salvando também, tá? É igual o Edivox. Quer dizer, é interessante, você tá no modo de edição e, porra, é mais seguro, né? Você
com certeza.
Tem certeza de que aquela operação é uma operação desejada, quer dizer, você quer realmente alterar. Pô, você que não tem no break é bom, né? Você ir salvando para evitar, enfim, uma bobagem qualquer. Então, eu não vou salvar em disco. Uma vez feita a edição toda, você dimensionando um por um, eu vou então, entraria no modo de apresentação. Bom, vou sair aqui vou dar um escape.
Deseja salvar em disco?
Não, vou dar outro escape para não salvar em disco aquela doideira que eu fiz.
Desistiu. Fim da edição. Okay. Qual sua opção? F1 ajuda.
Vamos aqui falar um pouquinho do modo configurador. Vale a pena lembrar, antes de falar do configurador, se você quiser testar a sua apresentação com um estilo diferente...
N, S, selecionar estilo.
Simplesmente você entra aqui, selecionar estilo, dá Enter.
Selecione com as setas o estilo desejado.
Você escolhe, define um estilo diferente aqui.
Fundo azul e letra branca, este.
Por exemplo.
Fundo branco e letra preta, este.
Fundo branco e letra preta, super sem graça.
Fundo vermelho com letra branca, este.
Por exemplo, você quer ver aqui, tipo a bandeira da Suíça, você dá Enter.
Ok. Qual sua opção?
E se você entrar no modo de apresentação aqui... Ele vai, então, fazer a sua apresentação com o estilo que você definiu aqui, que no caso, fundo branco com letra branca. Mas vamos aqui falar sobre o... Ah, foi interessante eu ter entrado nisso. Quer dizer, eu optei por um estilo, certo? Vamos entrar lá no configurador.
Então. N, S, configurar.
Enter.
Configurando. Estilo.
Fundo vermelho com letra branca.
Ok, então o seu estilo fundo vermelho com letra branca, ele está configurado da seguinte forma.
Figura de fundo.
Vermelho, JPG.
Ele tem como figura de fundo vermelho, ponta JPEG.
Cor da letra.
Branca.
Ele usa a letra branca.
Fonte, título.
Times New Roman.
Times New Roman, quer dizer, é o tipo da letra.
Fonte, linha.
Arial.
Para as linhas você está usando Arial.
Tamanho, título.
36.
Você usa o tamanho título aqui, 36.
Tamanho linha?
24.
E o tamanho da linha, 24. Então ele carregou aqui no seu configurador aquele estilo que você assumiu ali, né? O vermelho com branco. Você pode alterar esse cara aqui, à medida que for interessante para você. Não, eu quero um título um pouquinho maior.
36.
38, por exemplo. Né? Vamos fazer isso. Vou dar um.
6, 3, 3, 6.
Del,
6,
8.
38. Botei o título com 38.
Tamanho, linha.
24.
E a linha?
2, 4.
Del,
6.
6. Tá? Botei 38 e 26. Bom. Os itens abaixo do configurador...
Diretório de trabalho.
C, Fortaleza, PTVUX e 4 PTVUX.
Bom, aqui não tem nada a ver com estilo. É o configurador tratando outras questões. Por exemplo, aqui você define o diretório de trabalho que você quer trabalhar sempre que você abrir seu PowerPoint. Que eu já mostrei por... algumas razões, principalmente as atualizações de DOSVox, que você pode manter ele lá no Invox PPTVox, mas em relação aos estilos, você atualizar o seu DOSVox, se você tiver alterado, como nós fizemos aqui, o vermelho com letra branca, nós alteramos o tamanho do título e o tamanho da fonte. Numa próxima atualização do DOSVox, se nós enviarmos o estilo com esse mesmo nome, ele vai sobrescrever. Se você estiver trabalhando num outro diretório, ele só vai sobrescrever aqueles que estiverem em o Invox PPTVox. Então, a vantagem de você transportar e trabalhar numa outra pasta também.
Uhum.
Bom, aqui então tem o diretório de trabalho.
Automatizar.
Não.
Automatizar é uma função interessante desse programa, mas não sei se é o caso da gente abordar nesse primeiro encontro aqui. Enfim, talvez a gente possa falar um pouquinho depois, num segundo momento.
Troca de slides.
Slide.
A partir daqui, troca de slides. Esse.
Troca de linhas.
Troca de
top.
Linhas.
Última linha.
Última linha.
Primeiro slide.
Primeiro slide. São itens relativos aos sons que você quer que o seu PPTVox... emita, por exemplo, quando você for trocar um slide para o outro, ou for lendo uma linha, enfim, quando chegar no último slide, são sons emitidos pelo programa, não tem nada a ver com o estilo também. Bom, nesse formulário, você dando escape, eu mantive então o modo automatizar Não. Ele sempre será não. Sempre que você abrir aqui, ele sempre vai estar definido como não. Tá? Se você quiser, depois a gente vai falar melhor sobre isso, mas vamos aqui. Vamos dar escape.
Deseja salvar em disco?
Bom, salvar em disco, ele joga no dosvox.ini todas essas informações aqui e ele assume, então, como default, a próxima vez que você abrir o seu cartavox, ele vai pegar, então, por exemplo, como diretório de trabalho, se você tiver alterado aqui, né? Então, eu vou dizer que sim.
F.
Ok. Deseja também criar um estilo a partir desses parâmetros?
Tudo bem. Criar um estilo a partir desses parâmetros. Eu alterei o meu estilo vermelho, branco. Então, eu vou dizer que sim. Eu poderia ter mudado o nome completamente lá do estilo, ter dado um outro nome completamente diferente, eu iria, na verdade, aqui formatar um novo estilo. Mas eu fiz. O que eu fiz foi, eu mantive o nome de um estilo já existente e eu alterei apenas o tamanho do título e o tamanho das linhas. Eu vou dizer que sim, então.
F.
Ok. Edite um nome para esse estilo.
Bom, edite um nome para esse estilo. Ainda uma chance que eu tenho de poder trocar e dar um outro. Então, vou dar o F1 aqui. Ele abre um campo de edição.
Fundo. Vermelho. Com. Letra. Branca.
Existente. Fundo vermelho com letra branca. Vou dar um Enter para assumir esse cara.
Estilo existente. Irei redefinir seus parâmetros. Ok? Qual sua opção?
Bom,
F1 ajuda.
Então ele falou, olha, o estilo já existia e eu vou então, já que você quis manter o mesmo nome, eu vou redefinir seus parâmetros. Agora o meu fundo vermelho com letra branca, ele saiu do padrão que será distribuído, por exemplo, alterando para 38 e 26, respectivamente, título e linha. Ok? Então, isso é o modo configurador. Você acha que eu devo falar mais alguma coisa, Diniz, sobre o modo configurador?
Ah, acho que ficou bem claro.
Não precisa falar do modo automatizar, não, né?
É, acho que todo mundo vai ficar curioso para saber o que é esse modo automatizar, né?
É. Aí depois a gente pode falar, porque é simples, é um modo... Uhum.
A gente aborda num outro momento, então.
É, pode ser. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
N, nova, S, editar. A, tá apresentar. Lá. C, configurar.
Ok. Se configurar.
P, imprimir.
Tá. Olha aqui. Então.
Qual sua opção?
F1 ajuda. Nesse momento, fazer a minha apresentação, Campus dos Goitacazes. Só que eu não quero... Não quero mais aquele estilo fundo branco com fundo vermelho com letra preta, não. Eu quero que ele pegue em disco o que está definido mesmo como padrão nessa apresentação. Eu vou dar um S aqui de estilo.
S.
Selecione com as setas o estilo desejado.
E vou dar um escape para ele zerar a variável.
Desistiu.
Qual sua dessa opção? Forma ele pega o padrão.
Ele pega...
Legal.
Que está em disco, não vai mais pegar o... Bom, a ideia é essa, vamos ver aqui. Eu vou dar o A de apresentar e vamos ver qual o estilo que ele vai utilizar.
Apresentação, F1 ajuda. Usarei como estilo...
Padrão PTVUX, Simpósio Campos dos Goitacazes.
Ok, perfeito. Ele funcionou perfeitamente. Ele pegou, então, o estilo que estava gravado, assumindo o padrão PTVUX. Que é definido em disco lá para o cara. Se eu quisesse alterar o estilo em disco, o que eu teria feito? Entrado no modo edição, tendo como estilo o vermelho com branco e salvado em disco, né? Ele pergunta sempre que você sai do modo edição, ele deseja salvar em disco. Se você salvar, ele vai gravar com o estilo que tiver no momento sendo trabalhado. Bom, essa primeira tela, então, entrou um fundo musical. Eu tenho esse seguinte menu aqui. Vamos interromper o fundo musical de uma forma abrupta, não esperando trocar a tela. Eu vou dar o barra
de espaço e interrompe. Beleza.
Vamos ver aqui o F1, o menu que eu tenho no modo apresentação. Eu estou apresentando, graficamente ele está... Legal na tela, tá com a minha apresentação mesmo, tá? Então eu tenho aqui.
Opções nas teclas. Page up ou page down para avançar ou recuar slide. Cima e baixo para ler o conteúdo. F4, sintetiza todo o conteúdo. Ctrl F4, alterna modo de síntese. F8, controle do tempo. Home ou end, posicionam no início ou final do slide. Ctrl esquerda, Ctrl direita, posicionam no início ou final da apresentação. Qual sua opção? F1 ajuda.
Se eu tivesse com o fundo musical ativo aqui, ele ainda me daria a informação que barra de espaço interrompe o fundo musical, tá? Mas como eu já interrompi, aí ele nem apresenta no menu, tá?
Uma vez interrompido, não é possível voltar a reproduzir nesse primeiro slide?
Aqui não, mas se eu trocar e voltar, ó...
Ah,
tá. Por exemplo, vou dar seta pra esquerda.
Simpósio Campos dos Goitacazes.
Legal.
Viu? Ele fez uma releitura.
Sim.
De todos os parâmetros desse cara aqui. Eu dei seta pra esquerda, quer dizer, ele me indicou, é o primeiro slide. Tem um somzinho tum-tum que fez, que é o som que eu defini como... Enfim, vou dar barra de espaço então pra gente falar.
Bom,
no menu eu falei aqui que o page down e page up, ele alterna os slides, mas seta para a direita e seta para a esquerda também, tá? Você pode então ficar só com as setinhas, com a mão nas setas aqui, com a seta para a direita vai me trocar o slide, seta para a esquerda retorna o slide. Bom, depois ele fala seta para cima ou para baixo, você vai lendo as linhas daquele slide, então vou dar uma setinha para baixo.
Núcleo de Computação Eletrônica, UFRJ.
Bom, por que ele fez esse somzinho, né? Porque eu, lá no meu modo configuração, eu defini que para troca de linhas, eu queria esse som aqui, tá? Bom, depois eu falo no menu que eu tenho Home e End. O Home posiciona lá em cima no slide, no título, faz até o barulhinho característico do título e só não sintetiza. E o End, ele me posiciona o cursor lá embaixo, na última linha. Ok? No sintetizo. Bom, eu vou subir até o título, Home, e agora seta para baixo.
Núcleo de Computação Eletrônica, UFRJ.
Se eu quiser ler a outra linha.
Por Bernard Condorcet.
Mais uma.
Ativar o cronômetro. Ah, tá.
Bom, ele fez um barulhinho aqui de troca de linha e um programa que tem um comando associado a essa linha aqui, que é esse barulhinho tipo abridor de garrafa. Esse sonzinho de programa, eles são pré-definidos, tá? Mas a gente vai eventualmente colocar no modo configurador e as pessoas vão poder trocar, tá, esse som. Eu tenho aqui o próximo item desse slide.
Objetivo dessa apresentação.
Objetivo dessa apresentação...
A informática na educação inclusiva.
E aí terminou.
A informática na educação inclusiva.
Então, olha só. Vamos chegar àquele primeiro item. Ou melhor, Diniz, eu acho melhor... Depois eu volto esse cara aqui, porque é uma coisa mais avançada.
Uhum.
Tá? Corta essa parte depois.
Tá.
Eu vou estar, então, seguindo aqui. Com as setinhas para baixo, eu li o meu slide linha a linha. Demonstrei também que o Home... A tecla Home e a tecla End possibilitam você acessar o primeiro item desse slide ou o último item desse slide. No menu, ele fala também que o F4, ele fala todo slide. Vamos ver se vai falar mesmo. Eu vou pressionar o F4 aqui.
Núcleo de Computação Eletrônica, UFRJ. Por Bernard Condorcet. Ativar o cronômetro. Objetivo dessa apresentação, a informática na educação inclusiva.
Perfeito. Então ele realmente sintetizou todas as linhas desse slide. Vamos dar o Ctrl F4 agora, que ele alterna o modo de síntese. Ou seja, eu estou num módulo manual, de leitura manual das linhas. Se eu quiser alterar para um modo automático, ou seja, que ele faça a leitura das linhas, assim que eu trocar o slide, eu alterno o modo de síntese. Então ele me falou que é Ctrl F4.
Síntese ativada. Núcleo de Computação Eletrônica, UFRJ. Por Bernard Condorcet. Ativar o cronômetro. Objetivo dessa apresentação. A informática na educação inclusiva.
Ok. Qual a diferença entre um e o outro? Aparentemente a mesma coisa, quer dizer, ele leu todo o slide. Só que eu ativei o modo de síntese automático. Se eu trocar o slide agora, ele vai me ler automaticamente esse próximo slide aqui. Olha, eu vou trocar com seta, eu não vou usar o page up não. Conforme o menu me indica, eu vou usar seta para a direita, que é mais prático, tá?
Objetivos específicos. Sistema dos VOOC. Utilizado por pessoas cegas ou visão reduzida. Sistema Motrix. Utilizado por pessoas com grave deficiência motora.
Bom, só que normalmente eu não uso com o modo de síntese ativo. Eu normalmente sei mais ou menos de cabeça os meus slides e eventualmente eu recorro a uma linha ou outra. Então eu trabalho com o modo de síntese desativado. Numa ocasião ou outra, quer dizer, eu posso até vir a utilizar esse recurso. Então eu vou dar Ctrl F4.
Síntese desativada.
Na verdade, eu ainda não gravei esse sonzinho, né? Eu tenho que... Ele está com a síntese ainda, mas tem que botar um... gravar um som para ele falar síntese ativada ou não.
Uhum.
E o F8... Meu teclado é um saco, cara. Ah, sim. É o da Microsoft. Ele não tem espaçamento entre os...
Ah, é horrível isso.
É uma porra. Então, o F8...
Início da apresentação.
20.
Horas.
8.
Minutos. Hora atual.
20.
Horas.
16.
Minutos. Tempo decorrido.
8.
Minutos.
Então, ele diz o tempo, enfim, do início do tempo atual e o tempo decorrido da apresentação. Isso é importante porque em inúmeras situações, quer dizer, por exemplo, numa defesa de... uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou enfim, em palestras, normalmente, você tem um tempo definido, uma coisa que você não fica com todo o tempo do mundo. Então, é importante que você vá seguindo essa, mais ou menos, essa, quer dizer, você possa recorrer e saber quanto tempo você já está apresentando. Agora, se você quiser um suporte a mais, aí vem a vantagem dos scripts. Veja bem, olha uma situação clássica, de uma expansão de interface e que é interessante. Veja bem, vamos voltar àquela primeira tela e que tem lá um item chamado ativar cronômetro. E aí, eu me refiro a ela agora porque acabamos de tratar essa questão do F8, que é você ficar de olho no tempo que você tem de apresentação. Então, sim. Olha.
Simpósio Campos dos Goitacazes.
Bom, voltei àquela tela, ele ativou o fundo musical, deixa eu interromper aqui. E vou até aquele item do menu, do cronômetro.
Núcleo de... por... ativar o cronômetro.
Veja bem. Bernardo, por que você não desenvolveu um cronômetro na própria ferramenta? E sim, e desenvolveu um script. Bom, o tempo, ele, quando ele está apresentando, ele está no que a gente chama em programação, num looping. Tá? Num looping, ou seja, aguardando um comando de tecla. E daí ele poderia estar contando o tempo e daí um cronômetro ativo. Digamos que você, num determinado ponto da sua apresentação, tenha um comando associado de um outro programa. Você ativa, então, por exemplo, o Help Player. Ele sai desse looping. Ele sai do looping e executa, por exemplo, um filme que vai levar não sei quanto tempo. Quando ele voltar para esse looping, ele vai se perder. Esse cálculo, então, ficaria muito mais fácil rodando um processo paralelo. Um processo paralelo é facilmente realizado por um script. Quer dizer, ele vai abrir um script. Vamos ativar, então, o script, como é que ele funciona. Esse cara aqui, tá? Vou dar um script.
Hora atual, 20 horas, 19 minutos e 18 segundos. Informe a hora para soar o aviso.
Bom, 20 horas e 19, ele falou. Aí você sabe, pô, minha hora de apresentação é até a tantas horas. Aí você iria marcar aqui. Vamos supor, então, 20...
2, 0, 2 pontos. 2
pontos, 21, tá bom?
2,
beleza.
Ele tocar logo, então...
2, 0, 2, 1, apagada à direita.
Aqui, 20, 21. Enter.
Ok.
Retornando.
Simpósio Campos dos Goitacazes.
Muito bem.
Só como que... é que você editou aquilo para que ele pede o aviso, a hora do aviso?
Ele diz, posso repetir, né? Daqui a pouco ele...
Não, eu só não sei que tecla você pressionou para ele pedir a hora do aviso.
Eu dei... quando eu tava...
Na linha do cronômetro?
Ele tem lá uma linha chamada ativar o cronômetro.
Certo.
E eu dei enter.
Ah, tá. Legal.
Ele abriu, então, o script que ele me pediu a hora. Quer dizer, me informou a hora atual e me...
Pediu a hora do aviso.
E me pediu a hora do aviso. Perfeito. Acho estranho. Acho que no, esse script aqui... Estranho dele não ter tocado um som. Eu já tinha alterado esse script aqui. Depois eu mostro no modo gestor de scripts, lá no menu do PPTVox. Ele, na verdade, você tem condições de rodar o script para teste ou editar o script e aperfeiçoar ele, para que seja utilizado. Eu marquei 2022, né?
2021.
Vamos continuar aqui a apresentação. Esperando esse... Ó.
Avisou. Ah, isso é o aviso.
Esse é o aviso. Quer dizer, eu defini no meu script, eu defini que seja o aviso esse cara aqui. Mas então eu fui apresentando
objetivos específicos.
Vamos ver mais uma linha.
Computação para DVS nas universidades.
Computação para deficientes visuais nas universidades. Vamos ver se eu tenho algum programa agregado aqui associado a alguma linha.
Antes deficiente universidade. UAS Nubra. UENCO. Desenvolve outras.
Não.
Número o primeiro curso de dois VOX foi no IC. Projeto dos VOX. Trata-se de desenvolver, basear, utiliza números de sínteses diferentes idiomas.
Ah, por exemplo, eu tô aqui falando aqui, ó.
Que legal.
Na, de cima tem aqui.
Baseado em menus de opção.
Ah, tô falando sobre interface dos VOX. Ah, baseado em menus de opção, aí vem com aquela velha história do Windows, a metáfora do que se... enxerga com aquilo que se clica, não sei o que, isso não é feito para cego, não sei o que. Aí falo também, aí na linha de baixo, eu botei assim.
Diferentes idiomas.
Utiliza inúmeras sínteses, diferentes idiomas. Então eu quero mostrar às pessoas que estão me ouvindo o que é uma síntese e, enfim... a facilidade que a gente tem em relação às sínteses hoje. Ao invés de chavear, chamar um outro arquivo, etc, etc. Não, eu agreguei, então, um arquivo MP3 gerado pelo CDMP3, que a gente, inclusive, vai falar num outro programa aqui, a versão lançada em março, ela não está sendo bem utilizada, quer dizer, pelos nossos usuários, as pessoas não sabem, não estão sabendo usar todo o potencial da ferramenta. Então, por exemplo, eu agreguei esse arquivo aqui, esse comando, né, que é o MediaVox, chamando um arquivo MP3 que eu defini aqui. Vamos ver aqui, vou dar Enter.
Corrupção. China incentiva delação. 18 de junho de 1994.
O governo de Pequim está incentivando a delação para combater a corrupção. Quem revelar o nome de funcionários públicos que desviam dinheiro ou aceitam suborno poderá receber recompensas que variam de 346 pesos a 3.468 pesos, informaram fontes oficiais.
Desde o ano passado, quando começou a luta contra a corrupção, a justiça chinesa já investigou cerca de 170 mil pessoas.
O governo chinês condenou ontem à morte 5 homens acusados de roubarem 24 mil pesos em equipamentos de poços de petróleo, no noroeste do país.
Daremos agora início à nossa programação musical. Momento Blues. Ouça e relaxe. Foro de reportagem. Diretamente de Brasília, nosso repórter traz a seguinte informação. Com tradução simultânea para o inglês. O projeto dos VOX receberá apoio pessoal dos senadores e deputados.
The project BOSBOX will receive senators and deputies personal support.
Para que em um ano seja lançado o melhor leitor de telas do mundo.
So that in a year be the best world screens launched reader.
Que legal.
Então, isso aí é um arquivo de demonstração.
Ok.
Retornando.
Projeto dos Vox.
Eu dei escape. Ele fechou então a janela que o MediaVox MP3 e redesenhou a tela para mim e posicionou o cursor exatamente no ponto onde eu estava. E eu continuo então minha apresentação.
Altíssimo nível de interatividade.
E assim vai.
Grande dia, simpatia por parte de seus usuários.
Se eu trocar para a direita, eu vou para o próximo slide.
Expansão dos Vox no Brasil e no mundo.
E se eu der Ctrl, seta para a direita, ele vai lá para o último, se eu quiser.
Contatos Bernard Condorcet.
Ele jogou para a última tela. Deixa eu interromper aqui, deixa eu ver se está em fundo musical.
Ah, e-mail bernard@nce.ufrj.br.
Vamos interromper. Interrompi o fundo musical. Então, eu joguei para a última tela. Ele fez o barulhinho típico de uma máquina fotográfica, ou seja, o programa testou a existência daquele arquivo de figura, quer dizer, ele existe em disco, ele jogou esse arquivo na tela, ele chamou o fundo musical e as linhas, editadas para aquele slide. Deixa eu voltar um slide, vamos retornar ele para vocês sentirem um barulhinho da máquina fotográfica, dando a certeza de que a figura, no mínimo, foi encontrada em disco. Se ela não foi apresentada, enfim, um problema de hardware, uma coisa qualquer, mas em termos de software, ela encontrou aquele arquivo. Deixa eu voltar então à tela anterior.
Obtenção do Dosvox pela internet.
Ele fez um barulhinho que eu associei para as pessoas, para chamar atenção, né? Obtenção dos votos pela internet, fez aquele barulhinho clean clean. Não é do programa isso, é um arquivinho que eu defini para esse slide, não é do PPT Vox, do programa em si, sim da minha definição de slide.
Uhum.
Então, vou dar seta para a direita para voltar para o último, tá? Presta atenção que ele vai fazer o barulho da troca do slide e também o barulhinho da câmera.
Contatos Bernard Condorcet.
Ah, tá. Ele faz e já reproduz o fundo musical também.
Então vou dar escape para sair dessa apresentação.
Deseja realmente optar pelo término desta apresentação?
Sim.
Fim da apresentação. Irei retornar ao menu principal. Qual sua opção? F1 ajuda.
Eu achei estranho. Eu tinha já redefinido o meu script para ele mostrar para mim no início o sonzinho que eu vou utilizar no meu despertador. E eu achei estranho ele não tocar isso, entendeu? Eu talvez esteja trabalhando, não tenha atualizado, ou tenha atualizado uma outra pasta. Então eu vou entrar aqui na opção G, de gestor de scripts.
G.
Informe com as setas o script desejado.
Bom, eu já tenho alguns aqui. Alguns seguirão no pacote, por exemplo.
Alarme PTVox CMB.
O alarme PPTVox.
Modelo real CMB.
O modelo real, que é um script que serve para você associar um vídeo ao real player e, ao mesmo tempo, maximizar a janela. Que é interessante você apresentar vídeos com a janela toda maximizada, não com aquele pedacinho definido para vídeo, tá? Então, um script que faz isso, dá o comando de maximizar a janela no Real Player. Eu tenho outro aqui.
Modelo Player CMB.
Modelo Windows Media Player, quer dizer, a mesma coisa, só que o comando de maximização é diferente e ele tem que aguardar. O Windows Media Player é um pouco mais pesado, me parece, e ele, antes de maximizar, ele tem que dar uma espera de 2 segundos. E além disso, o Windows Media Player, você não pode agregar no mesmo comando, por exemplo, você dá wmplayer, nome de arquivo, ele não vai abrir o arquivo imediatamente, você tem que associar esse arquivo a um arquivo M3U, Quer dizer, você puxa um nome para um M3U, e aí desse M3U que você faz a chamada para o Windows Media Player, daí a construção desse script, porque ele faz a chamada ao M3U e não ao arquivo em questão. Tá? Aí depois eu tenho outros scripts aqui.
Real Crianque CMB.
Aí já são as chamadas mesmo. Esses aqui são exemplos que seguirão no pacote, esses dois aqui, modelo Real Player e modelo Real Mid. Tá? E os outros são coisas minhas mesmo, são as chamadas dos meus filmes para as minhas apresentações. Mas o que me interessa agora é a exibição do script alarme. Eu não gostei de uma coisa que ele... Enfim, ele não executou um som que eu achava que ele deveria executar. Deixa eu ver como é que ele está.
Modelo real, alarme PTVox, CMB.
PTVox, vou dar um enter aqui. Digite X para executar ou E para editar o script. Bom, eu posso testar ele dando X, ele vai executar, mas eu quero editar lá dentro. E por que ele não tocou o tal som?
É, EdiVox, arquivo carregado, asterisco.
Alarme, EdiVox. Bom, desculpa, a velocidade não está uma velocidade de apresentação, né? Mas, enfim, para usuários, a primeira linha é uma linha de comentário, alarme PPTVox.
Asterisco, valor, dois pontos.
Bernard, voltou, certo. Quer um tempo aí, Diniz? Quer um tempo aí, cara? Celular? Diniz?
Oi, desculpe. Estou aqui.
Você quer atender o celular aí, cara?
Não, já desliguei, desculpa aí.
Eu tô olhando o script, deixa eu ver aqui. Cadê a linha?
Asterisco, por 14. Cor. Asterisco, mudou um, tela limpa.
Tá.
Insere, aspas. Insere, mudou, aspas, projeto, dos, box, hífen, tá. Bar, insere, aspas.
Esse é o meu script em si.
Insere, aspas, C, H, hora, insere, H, insere, aspas, hora, aspas, C, dois pontos, raiz, o inbox, raiz. Som, raiz, box, raiz.
Tá, é pra tocar. Ele tem que tocar. Então, peraí.
Confirma a saída, sim ou não?
Tá.
F. Quer salvar o arquivo? N. Fica de voz.
Qual sua opção? Então, F1 ou
G?
Informe com as setas o script desejado.
X.
Um momento. Peraí, eu errei aqui na execução. Peraí, um momento.
Desistiu. Qual sua opção?
G.
Informe com as setas os...
Alarme PTVOX. C, M, B.
Digite X para executar ou E para editar o script.
Vamos dar um X.
X. Hora atual, 20 horas 32 minutos e 25 segundos.
Ah, tá.
Informe a hora para soar o aviso.
Perfeito. As duas, uma. Ou ele tocou lá naquela hora e eu não percebi, ou então eu estou fazendo a chamada lá na minha apresentação a um script que está num ponto diferente e não no meu diretório padrão de trabalho. São pequenas coisas que a gente tem que, depois de editada a apresentação, tem que fazer um teste. Na verdade é um trabalho artesanal, né, cara? Você agrega inúmeras coisas, você está agregando som, você está agregando imagens, você está agregando scripts, você está agregando títulos e linhas, sons de movimentação. Então sempre é bom que se faça um teste de tudo, enfim, do que a gente pretende apresentar, né? Então, o importante nesse momento foi eu ter demonstrado para vocês que no gestor de scripts é uma forma de você ampliar a sua interface, e além disso você pode editar o script ou executar na intenção de fazer um teste. Né? Vou dar um escape aqui para não fazer nada.
Desistiu, irei terminar.
Qual sua opção? Okay. F1 ajuda.
E ele voltou então para a minha tela principal do programa PTVox. Bom, para terminar essa primeira, e não entrar em muitos detalhes, depois a gente faz um... Seria o modo, deixa eu ver aqui, o modo exportação, né?
N, nova, S, C, E, A, apresentar, C, configurar, P, imprimir.
Imprimir é fácil, não tem nada demais.
I, importar.
Importar. É aquela história do modo, você importa de arquivo texto ou arquivos do PowerPoint. Esse arquivo PowerPoint não está implementado ainda.
X, uhum. Exportar.
E o exportar. Né? Eu tenho, na verdade, aquela apresentação, eu estou assumindo a minha apresentação de Campos Goitacazes, né? Então eu vou dar um enter aqui, nesse cara aqui, exportar.
Exportando. Digite T para formato texto ou P para formato PowerPoint.
Quer dizer, eu posso exportar formato texto simples, ele vai alterar algumas coisas na apresentação, do tipo, ele vai tirar os comandos de linha, ele vai fazer uma formatação toda legalzinha em TXT, para que você possa imprimir. Ele tira todas as associações a programas, eventualmente, se você tiver feito. Mas, no caso do P, do PowerPoint, exportar para PowerPoint, você tem esse detalhe além.
P. Ok. Informe com as setas o modelo desejado.
Pois é. O PowerPoint, ele trabalha também com estilos e modelos, tá? Então, você tem aqui... eu estou disponibilizando cerca de 8 modelos, são os chamados arquivos tipo POT, extensão POT, que aí, na verdade, eu não sei como graficamente cada um... Não tive tempo de ver como cada um trata as informações, tá? Então, você escolhe um deles, ele pede para você definir aqui...
Blends. Blueprint POT.
Blueprint.
Capsules POT. Expedition POT.
Enfim, tem alguns modelos aqui próprios do PowerPoint. Vamos escolher aquele primeirinho lá.
Caps Blend. Blend Spot.
Obrigatoriamente você tem que optar por um deles, né? Você dá Enter.
Edite o nome do arquivo PPT a ser gerado.
Bom, ele abre uma linha de edição então para você. Vou dar o F1. Ele assume o mesmo nome, Campos.
Campos dos Goitacazes.
Só que troca a extensão. Ao invés de ser PPX,
ponto.
Ele vai botar PPT.
PPT.
Que é o estilo próprio do... do PowerPoint. Vou dar Enter aqui para ele assumir os caras mesmo.
Aguarde, irei exportar para o formato PowerPoint. Ok, salvei em formato PowerPoint. Verifique a resolução gráfica da conversão realizada. Qual sua opção? F1 ajuda.
Então, ele jogou para aquela pasta de trabalho o arquivo campos dos Goitacazes .ppt. E você então, você pode... aí seria interessante você verificar com alguém que enxerga, né, a resolução do PowerPoint gerado. Se você rodar pelo PPT Fala, ele está funcionando direitinho. Ele vai jogar, vai sonorizar todas as linhas, tá? E o que, Bernard? Mais o que?
Existe alguma resolução mais recomendada, assim, que...
Sempre que você for exportar para o PowerPoint, é interessante você adotar como estilo padrão PowerPoint. Você vai alterar, você vai entrar no modo de... Você assume, então, seleciona primeiro, estilo padrão PowerPoint, número 1. Número 2, você entra no modo de edição, tá, daquela apresentação.
Certo.
Dimensiona todas as telas com aquele modelo, ou seja, para não extrapolar, porque a resolução de tela é diferente, ele usa uma letra muito maior, se não me engano é 44, eu não me lembro direito, é 44 para título e 36 para linha.
Sim.
Bem maior. Então você dimensiona todos os slides, deixa tudo de acordo. Antes de você sair do modo de edição, você salva em disco, tá? Daí, se você quiser ter uma apresentação idêntica para o PPT Vox e uma com o nome idêntico para o PowerPoint, é bom você ter um backup desse cara, né? Então você salva em disco essa configuração padrão PowerPoint e depois exporta para PowerPoint, porque o PowerPoint ele vai pegar, na verdade, quando ele for exportar, ele vai ler o estilo que você está adotando. Ele vai ler em disco, tá? Ele não vai adotar o estilo de teste, o estilo que você estiver utilizando naquele momento, não. Ele vai abrir o seu arquivo PPX, vai olhar o estilo que você está usando, vai abrir o arquivo .est, vai olhar as dimensões, enfim, definidas ali e vai exportar dentro daqueles parâmetros. Então, obrigatoriamente, você tem que estar... com gravado em disco essas dimensões, tá?
Tá certo.
Eu acho, Diniz, que inicialmente, cara, senão vai ficar maçante demais, né?
E de repente a gente pode pegar aí perguntas do pessoal e destrinchar isso numa segunda edição. Né?
Isso. Uma boa.
Acho senão que seria uma boa ideia.
muito trabalho, cara. Só isso que a gente falou o quê? Uma hora aqui?
Não, 1h40.
Caraca! É mesmo? Cara, como o tempo voa, meu irmão.
Voa, é verdade. Mas com certeza pra quem tá ouvindo também deve ter passado bem rápido, porque é muito bom a gente poder ter essa ideia de independência na hora de produzir as nossas próprias apresentações, né? Eu mesmo vou apresentar minha monografia agora no comecinho de dezembro e quero usar o PPT Vox pra isso.
Que legal, cara. Fico feliz.
Então tá, você quer deixar algum e-mail, alguma coisa pro pessoal entrar em contato, o endereço pra baixar o PPT, como é que...
Bom, o endereço para baixar o PPT, esse programa vai ao ar quando? Semana que vem, né?
A semana que vem, isso mesmo.
Tá. Bom, o endereço para você, então, baixar o PPT Vox é aquele de sempre, né? O padrão nosso lá. Então é intervox.nce.ufrj.br/tio Bernard, símbolozinho tio Bernard, com D mudo no final, barra PPT Vox. .zip, tá? Ele então você descompacta esse arquivo na pasta Winvox. Lembrando que se você quiser manter um backup do antigo PPT Vox, porque na verdade esse programa ele vai estar substituindo literalmente, até sobrescrevendo os fontes mesmo, e executável do nosso antigo PPT Vox. Tá, que perto dessa ferramenta nem se compara. É uma ferramenta que deve ser, enfim, deixada de lado, mas muitas vezes as pessoas querem, por questões históricas, carinho até da ferramenta, guardar aquele outro, aquele antigo lá que eu fiz na ocasião da minha na defesa da minha dissertação.
Sim.
E que, na verdade, sempre foi muito difícil para os usuários utilizarem de maneira eficiente, porque ele trabalha meio que parecido com o nosso Intervox. Quer dizer, você tem que editar o arquivo com o Edvox e incorporar nesse arquivo inúmeros comandos. Não é uma coisa muito, muito agradável. O nível de interatividade é muito baixo daquela interface lá, né? Aqui não. Você monta seus slides pela própria ferramenta, sem necessariamente usar o Edvox. Você verifica a dimensão. Enfim, tem uma série de vantagens que aquela ferramenta é considerada hoje, então, obsoleta. É uma ferramenta não mais utilizada. Mas para quem quiser fazer guardar, então, antes de descompactar esse arquivo, pptvox.zip, guarda aí o seu o pptvox.exe e o pptvox32.exe que estão na pasta Winvox. E no caso de querer os fontes, também vai lá em fontes, pptvox, põe lá renomeia o diretório para pptvox.old, por exemplo, velho, né? E aí ele vai gerar, na verdade, quando você descompactar o ponto zip, ele vai gerar um fontes pptvox novo e não vai mexer no pptvox underline old, que se refere ao antigo pptvox. Quanto aos sons, não precisa se preocupar, porque ele vai jogar os arquivos novos de som que são 200 e tal, é muito, muito...
Muita coisa.
É muito maior do que o outro, mas vai deixar quietinho lá os antigos, enfim, não vai ter problema nenhum. Ah, um ponto importante seria, ele vai também ter um arquivo, para quem for pegar, não for atualizar a versão como um todo, a versão 4.1, que ele vai mexer no dosvox.ini. Você vai ter o arquivo pptvox.atu, .atu de atualização, que também, quando você descompactar, ele vai estar na pasta Winvox, e você então tem que atualizar o seu dosvox.ini, seria bom, né? A partir do...
Ah,
do
tá, o pptvox.atu é só aquele bloco relativo ao pptvox dentro do dosvox.ini.
Exatamente. Você
legal.
Tem aquela opção de asterisco, né?
Sim.
Ou configuração avançada, C, depois A, e aí ele vai perguntar o nome do arquivo a ser atualizado, você indica pptvox.atu, ele vai perguntar se você realmente deseja redefinir itens ali dentro, e você vai dizer que sim. Ou seja, ele vai escrever no seu dosvox.ini alguns parâmetros contidos nesse arquivo pptvox.atu. Só isso.
Legal. Bernard, então, obrigado, parabéns aí pela ferramenta, cara, tá show de bola mesmo. E estamos à disposição aí para as novas Para outras edições até do próprio PPT Vox, isso é uma coisa que interessa muita gente. Eu mesmo tenho recebido muito e-mail aí de pessoas querendo saber e entender mais de como usar o programa. E também pro CD MP3, que acho que vai ser uma ferramenta que a gente pode explorar muito ainda.
Eu que tenho a agradecer a oportunidade, espero que tenha facilitado aí, aos ouvintes aí todas essas primeiras dicas. Com obviamente certeza. Que no manual escrito eu vou detalhar ainda mais essas coisas todas. E só gostaria de lembrar que, quer dizer, essa coisa de parabenizar, eu acho que o DOSVox é na verdade, um grande projeto e reflete o trabalho de todos nós, quer dizer, de todos os usuários. Quer dizer, cada um entrando com o seu quinhão, digamos assim, a sua parcela. Está aí eu desenvolvendo, procurando aperfeiçoar, você está aqui, enfim, tentando, na intenção de divulgar essas informações através do seu programa, da sua competência, enfim, notória aí na questão de edição, de rádio, etc, etc. Aliás, utilizo um exemplo, quando eu vou falar de um dos desdobramentos do nosso projeto Rádio DOSVox, eu utilizo o seu jornalzinho DOSVox para mostrar a qualidade dos programas lá.
Que legal.
Oferecidos, enfim, e ao usuário final também, que é a razão de tudo, cara, e que...
Sem dúvida.
A partir das suas críticas construtivas, eu acho que engrandece cada vez mais os nossos aplicativos. E estamos aí. Valeu!
Legal, Bernard. Um abração e até a próxima. Uou.
Bom, pessoal, então estamos finalizando a nossa edição de hoje de Universo Digital. E agradecemos a audiência.
Esperamos que vocês tenham gostado do nosso conteúdo.
E que vocês nunca deixem de ouvir o Universo Digital. E sempre que possível, a gente vai estar trazendo novidade para vocês, como essa.
Exatamente. E eu quero dar aí a última chamada para Vox Music. Quem ainda não participou, mande a sua participação para o e-mail voxmusic@mundosegal.com.br. Tá? Logo, logo eu vou estar encerrando aí o recebimento das participações. Então não perca mais tempo, envie seu e-mail para voxmusic@mundosegal e faça sua gravação e mande para a gente.
voxmusic@mundosegal.com.br.
As pessoas sabem.
E nós queremos agradecer ao Reginaldo, que está divulgando a Vox Music nas listas, e a Claudinha também, que tem divulgado bastante, então nós agradecemos.
Ah, isso aí, a galera que está divulgando, a gente agradece. Eu quero lembrar que esse diálogo está sendo gravado com um gravador digital acessível, tá, galera? Para quem se interessar, pode mandar e-mail para a gente, diniz@mundosegal.com.br, senão a Dora fala que eu não falei, né? A gente passa todas as informações desse gravador, ele já grava direto em MP3, é super legal. E também, se você quiser participar do nosso programa, é só mandar o seu e-mail
para universodigital@mundosegal.com.br.
E se você quiser participar do nosso mural de recados,
www.mundosegal.com.br/mural.
E confira a agenda do dia do Jefferson Bezerra, que tá lá todo dia com a agenda dele. O Jefferson, que havia morrido um tempo atrás, mas ele ressurgiu e continua com a agenda do dia.
Eu também, que morri de uma hora pra outra, mas estou aqui agora.
Ah, eu também morri. Aliás, quem que morreu duas vezes? Teve alguém que morreu? Ah, foi o próprio Jefferson, né? Que morreu duas vezes e tudo.
Esse pessoal do mural não tem jeito. Acredita que me mataram, gente? Eu tava lá no Papo Vox, eles me mataram. Colocaram um recado no mural que eu tinha morrido e eu tava lá no Papo Vox. Ainda foram lá me avisar que eu tinha morrido.
E falaram assim, a família não sabe como dar a notícia pro Diniz, mas tava todo mundo muito triste.
Foi muito engraçado tudo isso.
Então, galera, um abração pra vocês. Tudo de bom. Espero que tenham gostado aí do nosso programa e até a semana que vem.
Até a semana que vem, galera. Abraço para todos e beijinho no coração de todos.